Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Vivi e você está ouvindo mais um episódio do meu podcast sobre RPG e Game Design. Mais especificamente, estamos aqui hoje para falar sobre o evento Ludo Narracon, que é um evento indie da Steam, publicado e apresentado pela Fellow Traveler, que é uma publicadora de RPGs narrativos, indies, né? E grande parte deles é RPG, ou então adventures de texto, adventures point and click, tem uma boa variedade aí de adventures. Mas aqui a gente está especificamente para falar sobre os RPGs dessa companhia, que estão sendo apresentados nesse evento. Esse evento, aliás, que já está encerrando, né? Encerrando hoje. As promoções e tal, mas ainda tem alguns jogos que estenderam um pouco a promoção dele, mas a gente quer comentar um pouco do que foi apresentado aqui, até porque tem alguns que não lançaram ainda, que foram anunciados, que estão tiveram algumas apresentações sobre eles, falaram um pouco sobre esses jogos, tá? Então a gente vai conversar um pouco sobre esses lançamentos e sobre o foco do design narrativo desses jogos em relação aos títulos de RPG aqui apresentados. E eu tenho aqui comigo hoje o meu amigo Ivan, que também trabalha comigo lá no Nintendo Blast, no Game Blast. Escreve lá, faz parte da direção e da redação. E ele vai estar ajudando aqui a comentar alguns desses títulos, porque ele também tá cobrindo esse evento. Ele jogou várias demos, escreveu sobre esses jogos e tal, fez live. Então ele vai estar aqui compartilhando um pouco do que ele está achando aqui dos RPGs desse evento. Apresente-se aí pro pessoal, Ivan.
Oi, gente, tudo bom? Eu sou Ivanir, mas pode me chamar também de Ivan. Eu vi, né, a Ludo Narracon, que ela é um evento anual, né? Deixa eu apresentar a Ludo Narracon aqui de uma vez. A Ludo Narracon, claro, ela é...
Enquanto você apresenta, eu vou mostrar um pouco das lives que estão tendo agora.
Coloca lá. A Ludo Narracon, ela é um festival anual que a Fellow Traveler faz. Porque a Fellow Traveler, ela é uma empresa, né? Ela é uma publicadora justamente focada em jogos narrativos. Então, ela decidiu fazer esse evento anual para apresentar alguns jogos, não só dela mesma, mas como também de outras desenvolvedoras, principalmente indies e projetos que às vezes não tem um orçamento de um AAA, por exemplo, que estão investindo mesmo nesse aspecto de desenvolver o que pode ser feito com a narrativa em jogos, né? Em jogos em geral. Muitos deles, na verdade, inclusive nesse evento deste ano, foram adventures mais do que RPG, mas como aqui a gente conversa mais sobre RPG mesmo, então a gente separou alguns que são interessantes nesse sentido, que são relativamente até poucos, eu diria, mas tem umas propostas interessantes para a gente discutir. O evento ele é realizado através do Steam, né? Então, lá eles colocam não só demonstrações de alguns jogos que ainda vão ser lançados, como também descontos de alguns títulos que eles gostariam de colocar em destaque. E eles aproveitam esse período para fazer tanto palestras discutindo sobre a forma como eles foram desenvolvidos, nesse aspecto narrativo e tal, como também fazer transmissões, lives dos desenvolvedores apresentando esses jogos mesmo, alguns que já foram lançados e alguns que ainda vão ser lançados, né, no futuro, e que estão aí como uma demonstração mais simples assim, do que ele tem a oferecer. Né? Acho que é isso, basicamente eles fizeram o cadastro, né, de imprensa. Aí, como eu tenho interesse nessa área já de jogos narrativos, eu vi que eles estavam cadastrando o povo da imprensa, cadastrei lá no site deles, aí eles mandaram uns 34 jogos, 34 demos. Eu não dei conta de jogar tudo, infelizmente, porque foi...
Não tinham todos?
Não tinham todos. Tem mais jogos no evento do que o que eles mandaram. Inclusive, como eu tava conversando com você, Vivi, tem alguns jogos que, por algum motivo, o Steam não tá nem mostrando lá no evento. Tipo assim, você tem que estar logado para aparecer o jogo, porque, por algum motivo, ele tá lá como se fosse, assim, excluído por suas preferências quando você não tá quando você tá fora da sua conta. Aí eu fiquei, tipo assim, só fui saber que alguns dos jogos que a gente vai apresentar aqui estavam no evento na hora que a gente foi separar mesmo, porque o Steam tava simplesmente falando assim, ah, esse jogo aqui não vou mostrar não, porque tá excluído nas suas preferências.
E eu não tava... Como se tivesse alguma censura, alguma coisa assim, né?
É.
Então, essa live que vocês estão vendo aí agora, por exemplo, é com o desenvolvedor, o Gareth Damian Martin, que escreveu, dirigiu, fez o design, ele também tem uma revista sobre arquitetura, né? Sobre arquitetura e game design. Bem interessante a revista dele. Aí tem um exemplo, né? Então, tem vários casos assim que estão tendo lives ainda.
Uhum. Esse daí é o Citizen Sleeper, né? Esse daí é o Citizen Sleeper, o clássico.
É isso aí, ó. Vou botar o trailer pra vocês. O Citizen Sleeper, ele é um RPG bem interessante aqui do ponto de vista narrativo. Vamos tentar enfatizar um pouco mais a narrativa desses jogos aqui pra vocês, tá? Já que o evento é de narrativa. Qual que é a ideia narrativa aqui? É a ideia que você tem você controla um android, uma espécie de android, que se passa muito tempo no futuro. Não sei se ele dá um tempo exato. Você lembra se dá?
Não dá. Que eu lembre, não.
É um tempo muito... É muito tempo no futuro, se passa no espaço, você está dentro de uma estação espacial e nesse tempo você tem a possibilidade de emular o cérebro humano e passar ele para um android, né? Então é isso que eles fazem aqui, essa é a premissa narrativa, né? Eles pegam, tem uma empresa que faz isso, uma companhia, então as pessoas, os humanos, principalmente na Terra, para nos dar a entender, eles deixam que suas mentes sejam emuladas, aí essa mente ela é transplantada para um android, e esse android ele é utilizado para trabalhar em algumas funções que os robôs convencionais não são tão eficientes. Você precisa de uma mente humana ali trabalhando. Então, o problema é que esses androides eles têm um hardware de robô, né? Fisicamente são robôs e tal. E aí, por isso, eles não têm os direitos dos humanos convencionais, assim, direitos trabalhistas, direitos humanos, né? Enfim. Mas, por outro lado, eles têm um software de humano, né? Eles pensam como humano, eles têm consciência, têm liberdade de expressão, de identidade até. Então, eles ficam num dilema moral aqui bem interessante que a gente já viu em algumas ficções científicas, né? Como Eu, Robô, por exemplo, alguns livros do... Isaac Asimov trabalha esse conceito. Mas aqui ele faz de uma maneira que ele explora o design dos RPGs, porque você lida como se fosse um RPG no papel desse personagem, né? Ele não é um RPG focado em batalha, é um RPG focado em narrativa e em simulação. Então, com esse personagem, você vai trabalhando nessa estação. Você precisa trabalhar porque você precisa... Primeiro você precisa de dinheiro para você conseguir bateria e até uma espécie de medicamento lá para você se regenerar. Todo o capitalismo feito nesse futuro ele é feito de uma forma que precariza o trabalho e deixa os androides, explora os humanos também, mas os androides eu acho que dá para entender eles até como uma espécie de classe abaixo ainda nessa hierarquia, né? E eles precisam passar por esse ciclo vicioso aí de trabalho, conseguir dinheiro pra conseguir se regenerar e tal, e eles ficam sempre na mesma ali, pra se manter vivos, né?
Porque ele vai brincar, digamos assim, com aquele conceito de obsolescência programada, né? Que é a ideia de que esses robôs já são feitos para depender dessa empresa, então mesmo se esse robô ficasse, tipo assim, ele conseguiu ir para longe, mas ele ainda está dependendo da empresa para poder reparar ele, porque em pouco tempo ele vai começar a desgastar. Então, assim, é uma estrutura capitalista mesmo, bem que, como você falou, precariza completamente a existência desses indivíduos, digamos assim.
Isso, e é bem interessante como ele permite que o jogador consiga interagir tanto com outros robôs, e, porque também tem robôs convencionais, né, máquinas mais convencionais, quanto também com androides, quanto também com humanos. E até com inteligência artificial, porque você consegue ir para um outro plano, um plano meio que das redes, né, internet, assim, e aí você consegue interagir até com inteligência artificiais que estão ligados à segurança, sistemas de segurança, sistemas de proteção, assim, de dados, sistemas que às vezes barram a sua permissão para ir de um lugar para outro, né? Então é bem interessante como ele usa os recursos dos RPGs de evolução para, ao mesmo tempo, criar uma narrativa cíclica, né? Uma narrativa interessante, social, que tem, ela é linear, de uma certa forma, tem uma progressão linear, mas ela é cíclica no sentido de que ela te propicia, sempre, você tem uma rotina meio que assim de dia, né, diária, e você sente que você não tá saindo do lugar, mas o teu personagem ele evolui, né? Então isso é bem interessante, até brinca com um conceito chave em RPG, né? RPG normalmente a gente tem uma ideia de evolução linear, né, Ivan? Não sei se você tem essa impressão, né, que a gente tá progredindo, ficando mais forte, mais livre, mais independente, tal.
É uma
mas
das
aqui
características
não.
mais importantes até, né? Vamos dizer assim, se você não tem um RPG que você não sente a progressão do personagem, é difícil, né? Você fica com a impressão de que aquilo não seria um RPG, mesmo se ele
Não
tiver
seria um
várias
RPG.
mecânicas que você associe com o gênero, né?
É, pois é. E o Citizen Sleeper é um que coloca, faz um design narrativo interessante que dá um senso de progressão porque o teu personagem evolui em termos de atributos ali, habilidades, condições financeiras e tal. Mas ao mesmo tempo ele se sente numa rotina, preso a essa rotina, né? É bem interessante. Outro aqui que a gente tem. Quer comentar alguma coisa?
Não, pode ir.
Outro que a gente tem aqui, ó. É. Esse aqui, ó. Que é o I Was a Tininger Exocolonist. Que é um RPG também. É um RPG também com esse foco mais de adventure, com mais foco em narrativa e simulação também. Só que é uma outra ideia de simulação. Aqui tem uma ideia bem, bem bacana de simular. Também é uma coisa com ficção científica, mas mais fantasioso já. A ideia aqui é que se passa muito tempo no futuro e aí tiveram alguns humanos que, com uma navezinha espacial lá, pararam num planeta, ali eles montaram um acampamento. E aí nesse acampamento começou a ter, tipo, tem crianças aqui, então meio que virou uma pequena colônia, né? Elas vão crescendo aqui, elas vão tendo um entrosamento, relacionamento, né, amoroso, amizade, tudo mais, né? E vão explorando esse mundo ao mesmo tempo, encontrando os mistérios deles. Aqui nesse mundo também tem alguns alienígenas, em grande parte não são alienígenas tão conscientes assim como humano, né, que tem livre-arbítrio e tal, mas também tem ali umas inteligências artificiais, umas inteligências extraterrestres mesmo. Então, a premissa dele a princípio é de uma simulação de colônia, só que você controla um personagem também, é focado em um personagem, que nem acontece lá no Citizen Sleeper. É um protagonista que você customiza. A customização é bem interessante porque te permite uma liberdade para gênero, por exemplo, você pode fazer um personagem não binário, se você quiser, um personagem que está no limiar ali entre o homem e a mulher, você também tem essa opção. Você tem a opção de customização de, claro, aparência também, algumas coisas assim. Mas é bem interessante essa de gênero em específico, porque ela dá uma liberdade bem acima da média pro gênero de RPG, né? Isso eu achei bem legal. E aí você tem todo um sistema de relacionamento, amizade e tal, que você vai criando com os personagens, e ao mesmo tempo atributos, tem toda uma série de status ali, coragem, retórica, lógica, tem toda uma série de conhecimentos, tipo Disquelision, por exemplo, para quem jogou, Disquelision também tem lá atributos do personagem, né? Aqui eu acho que tem mais ainda. E você então vai evoluindo com essas coisas à medida que você, por exemplo, batalha, à medida que você estuda na escola, você escolhe que carreira, meio que área, né? Seguir mais na escola, você pode estudar mais humanas, ou estudar mais letras, ou estudar mais exatas, enfim. E aí você vai direcionando o personagem para essas opções. Isso tudo gera uma árvore enfim, de possibilidades aí na narrativa, mas de qualquer forma, à medida que você for crescendo, vai dar num momento em que vai vir pessoas, outras pessoas humanas, né, que vão também chegar nessa colônia, e aí vão ter interesses políticos mais fortes, e aí vai começar também uma discussão política sobre colonização mesmo, né? Aqui você está, no caso, está colonizando um outro planeta, né? E é bem interessante aí essa passagem também para uma discussão mais política. Então é bem legal, você tem uma discussão mais pessoal na primeira metade ali, e depois você vai se encaminhando para uma discussão mais política, e à medida que os personagens vão crescendo, isso é bem legal, ver que eles vão crescendo e vão formando opiniões políticas, opiniões sociais, e você pode se alinhar mais a um ou a outro personagem, dependendo também das suas posições, né, individuais e dos elos de amizade que você foi formando com eles a partir dali. Enfim, as disputas, os encontros, o gameplay, de modo geral, ele funciona com base em cartas, né, em deck building. Cada carta está relacionada a uma memória, isso é bem legal. Teu baralho é como se fosse a memória da sua vida. Cada coisa que você fez no decorrer da vida vira lá uma memória com tantos pontos disso, com tantas vantagens, tantas desvantagens. E aí essas memórias podem ser esquecidas ou não, né? E aí você vai utilizando elas para lidar com os problemas da vida. E você forma combos, tal, tem todo um sistema próprio ali que daria um certo trabalho aqui para explicar certinho, mas basicamente eles vão te dando uma pontuação, e aí quando você passa a pontuação você ganha o desafio ou perde. Se você perdeu o desafio, você segue a vida também, vai ter suas consequências narrativas, né? Mas é bem legal, eu gostei bastante, fiz o review desse jogo também, assim como do Citizen Sleeper, vou botar na descrição para vocês. E eu acho que é um dos títulos que tem tudo a ver com esse evento, né, Ivan? Ele é um dos títulos bem narrativos, assim, de RPG. Você não chegou a jogar ele, mas também é a sua cara esse jogo aqui, né?
É, eu ia falar isso. Eu ainda não joguei, mas por tudo que eu já vi dele, eu tenho certeza que é um título bem interessante nesse aspecto mesmo de pensar um RPG narrativo, pensar o que dá para fazer com formato. E eu gosto muito de jogos com ambientação sci-fi também, né? Então, assim, acho que eu normalmente acho que quando os jogos estão explorando essa questão do futuro, eles muitas vezes trazem propostas muito interessantes, né? Tipo assim, de pensar tanto como funciona a sociedade atualmente, como trazer reflexos de como a gente pode pensar o futuro. Então, assim, eu acho normalmente isso já me deixa um pouco mais interessado já de partida até. Então,
É,
tenho
eu gosto
bastante
bastante
interesse.
disso. Eu gosto bastante dessas propostas também. São científicas, assim. E essa, apesar de ela ser um pouco mais fantástica, um pouco mais fantasia científica, ainda é uma fantasia que tem um pé social forte, assim. Não é tipo um Star Ocean, assim, da vida. É uma fantasia científica mais social, né? Mais
Até
moderada ali, eu diria,
verossímil,
pra
né?
pensar.
Até verossímil.
Até um certo ponto, sim. Apesar que tem uns extraterrestres bem malucos aí. Não sei se os exobiólogos iriam concordar. Mas tirando. Mas depois a social é bem interessante, né? E é legal que eles têm uma. Aparenta ter uma visão bem otimista com essa relação de gênero, né? Além disso, esse ponto de vista. Eu gosto muito desse design de RPG com memória, sabe? Eu acho que faz todo sentido. Eu gostei muito disso no Disco Elysium também. De associar memória com habilidades, né? Porque isso soa. Sua verossímil de como ver como um RPG funcionaria na vida real, né? As nossas memórias, elas são nossas habilidades, né? Para fazer as coisas, para ter mais, enfim, mais destreza, né? Com um determinado tipo de ação e de aspecto da vida. Muito
Sim,
legal esse
porque
design que eles fizeram.
muitas vezes a gente acaba tendo aquele design que às vezes parece muito abstrato, né, de experiência. Ah, ganhou a experiência e por causa da experiência você tá mais forte, mas a memória ela deixa isso um pouco mais palpável, né? conceito de memória, de ter algo que você consegue ter uma associação concreta do que aconteceu e de por que, por conta disso, você pode fazer tal coisa, né?
É perfeito, eu acho muito legal isso. E a experiência se materializa numa memória que você guarda ou não, esquece, tal como são suas habilidades, né? Eu acho isso bem legal. E aqui eles ainda misturam com deck building, de cartas.
Minha coisa. Totalmente minha coisa.
Totalmente. Totalmente. Eu também, eu tenho que jogar mais esses RPG de carta aí, mas eu gosto bastante. Outro que eu gostei bastante foi o Loop Hero, tempo atrás que eu joguei também.
Muito bom.
Bom, outro que a gente tem aqui, ó, é o Rude Warden. Esse aqui, a gente sai da ficção científica pra um RPG mais raiz aqui de medieval. Só que ele também tem uma pegada bem social. Eu fiz o review dele também. Também vou botar na descrição. Como é que eu posso resumir ele aqui pra vocês? Ó, ele é praticamente um RPG de texto. Talvez vocês não conheçam RPG de texto, jogo de texto, adventure de texto. Que eles eram mais populares lá na década de 80, né? Década de 70, acho que até a década de 90 ainda tinha alguma coisa. É, mas hoje em dia é bem
90
raro.
Começou, 90 começou a cair mesmo. Foi...
Cair, né?
É.
Pois é, hoje em dia eu acho bem raro, né? Eu acho interessante como alguns RPGs tentam, como o Road Warden tenta... Eu acho interessante como alguns RPGs atualmente, como o Road Warden, ele tenta trazer isso de novo à tona, repensar, né? O que seria um RPG de texto hoje mais moderno e tal. E hoje, como você vê ele ali, né? Ele é praticamente, eu digo que é praticamente de texto, porque tem um cenário que ainda é com uma pixel art, uma ambientação bem bonita, por sinal. É mais monocromático ali, mas ela é bem... Eu acho bem bonita, bem charmosa, particularmente. Mas ela é toda estática, mas ao mesmo tempo é muito imersivo, porque o texto ele é muito bem escrito. E ele é um texto, gente, bastante detalhista. Para quem leu O Senhor dos Anéis, vai associar. Porque no Senhor dos Anéis você tem aquele estilo de escrita bem detalhado, sabe? Tem pessoa até que cansa, né? Porque é tão detalhado, começa a falar da luz que reflete na árvore,
a
da
grama do
folha que cai. A grama de tal, já, exato. O nome da flor, né? Fala do nome da flor e tal. É, que já é diferente, por exemplo, pra quem lê as coisas do Game of Thrones, que daí já é uma escrita mais focada nos diálogos e tal, pelo que eu vejo, assim. Tem esse contraste, né? Então, aqui o Road Warden, ela é uma escrita mais como a do Tolkien, lá do Senhor dos Anéis. Ele tem uma descrição bem densa, mas bem escrito, um inglês muito bom, né? Pena que não tem tradução em português, muita pena. Mas é um inglês muito bem escrito. E ao mesmo tempo tem uma trilha sonora bem ambiente, assim. Você ouve os sonzinhos dos insetos, sonzinho do pássaro, sonzinho do vento, sabe? É muito legal, assim. É uma leitura muito gostosa. E você tem toda uma série de escolhas que lembra muito RPG de mesa. Você tem o teu inventário, você tem comida, você tem... Ali no trailer vocês podem ver no cantinho. Você tem comida, você tem vida, armadura, arma. Você tem equipamentos diferentes que você pode usar. Experiência ali. Tem um sistema de evolução. É, não é como a gente tá tão acostumado, mas tem ali uma evolução do personagem. E ele é muito mais baseado em escolhas que você vai fazendo no decorrer da aventura. Que nem um RPG de mesa, sabe? Você encontra um goblin... Vamos supor, encontrou uma criatura, né? Vamos supor que você encontra uma criatura no caminho. Você não vai entrar para um sistema de batalha. Mas ele vai dar opções para você. Ah, você quer lançar o teu machado que você tem na mão? Você quer fugir? Você quer fazer o quê? Não sei o quê. Você tem opções. Aí você vai ter uma rolagem de dados ali que vai aumentar a tua probabilidade de tal coisa dar certo, tal coisa dar errado, né? Então é bem interessante nesse sentido. É... De ser bem escrito e de intercalar com o RPG... para falar sobre aspectos sociais também. Porque também tem a ver com colonialismo, mais uma vez. Nesse caso aqui, você tem uma grande cidade, uma cidadela, e fora dela tem essa colônia. E dentro dessa colônia, onde estão esses colonos humanos, tem um cara que é o protetor dessas estradas, que é o que dá nome ao dá título ao jogo, e esse é você. Você controla ele como se fosse tipo um avatar, assim. Teu trabalho é proteger essas estradas. E é um cara meio faz tudo. Você tira um tronco que tá no meio do caminho, ajuda a construir uma ponte, ajuda a alimentar alguém que está com fome, vai investigar um negócio que está abandonado, vai investigar algum mistério, vai proteger de uma criatura que apareceu, entendeu? Você é um cara que faz tudo ali, tenta manter a ordem nessa colônia, tá? Mas ao mesmo tempo você tem alguns mistérios bem interessantes aqui, tanto do passado, do cara que te antecedeu, porque o cara que te antecedeu ele sumiu, ele desapareceu e você assumiu o cargo dele, o antigo protetor aí das estradas, né? Enfim, e aí é um trabalho bem árduo, né? Mas depois você, teoricamente, seria bem recompensado por ele. Então ele é um jogo que envolve mistério, porque você está investigando o paradeiro do cara que te antecedeu e tal. Também mistério com o mundo, né? Com alguns fenômenos do mundo ali, rituais, algumas coisas ali. E ao mesmo tempo, você vai conhecendo os personagens. Você não vê personagem nenhum, tá, gente? Não tem nem ilustração de nada de personagem. É tudo cenário. E tudo tem que imaginar. Como se estivesse lendo um livro ilustrado, vamos dizer assim. Tá? Mas assim, bem interessante. Eu acho que é um dos RPGs mais ricos que eu já li. Eu já joguei, mas especialmente que eu já li em termos de texto, assim. Não sei se esse é tanto o perfil do Ivan, mas eu acho que é um RPG muito bom. Não sei qual foi a tua impressão com ele.
Assim, eu tenho essa impressão também. Eu tenho a impressão de que ele é um jogo que eu ficaria nele um bom tempo, assim, jogando e vendo as coisas. Assim, eu tenho a impressão de que eu ia gostar. Fica parecendo que não, porque eu costumo gostar de umas coisas mais caricatas, né? Mais cartunescas. Mas eu acho que...
Mais coloridas, mais
fofinhas. Mais coloridas e tal, fofinhas. É. Minha cara é mais isso mesmo, mas eu acho que eu ia gostar bastante dele também. Só, assim, não, eu acho que eu não tenho muita experiência com jogos que são... tipo assim, um RPG tão textual assim, normalmente assim, acho que o exemplo mais próximo que eu tenho, que eu já joguei, que eu gostei bastante também, foi o World of Horror, que é um RPG de terror, que ele é também mais textual em comparação, ele é mais próximo desse estilo relativamente mais antigo, digamos assim, de como apresentar um RPG usando mais texto também.
Ele é muito mais ilustrativo com os personagens.
Ele é muito mais ilustrativo, tanto em personagem quanto os inimigos e tal, porque esse aí, ele é mais focado assim, como ele é um RPG de terror, ele é mais focado em te mostrar, em criar essa ambientação em que você encontra as criaturas sombrias, você encontra a questão de uma inspiração meio... ele é inspirado um pouco naquele conceito meio cósmico, assim, meio terror cósmico do Lovecraft, um pouco daquele terror mais cotidiano também do Junji Ito, e aí ele brinca com essas coisas de fazer você ter esse cotidiano em que você tá vendo as coisas sendo destruídas pouco a pouco pelo terror ali, e aparecendo criaturas e coisas estranhas a cada momento, porque os eventos eles são aleatórios, porque ele é um roguelike, e aí você tem você encontra, sai na rua lá na cidade e encontra uma moça com uma tesoura na mão, e aí você vê o rosto dela tá todo deformado. E aí, isso é importante pra ele, assim, eu acho que se ele fizesse isso só em texto, por exemplo, nesse caso, seria um peso menor em comparação com o que ele precisava fazer por questão dessa ambientação de terror mesmo. Eu acho que ficaria assim, poderia ser interessante, mas perderia o impacto nesse outro, entendeu? E aí o Road Warden... é um jogo que eu acho que seria ainda um passo a mais pra mim, entendeu? Eu acho que ele ainda tá... como ele tem esse foco maior no texto, ainda mais no texto, eu acho que ele tá um pouco mais... ele é um passo um pouco mais difícil pra mim em comparação, mas eu acho que eu ia curtir também.
É mais texto mesmo, assim, tanto que você tem muitas opções, às vezes tem umas 10 opções, às vezes você escreve, você literalmente tem que escrever algum negócio para interagir. Então realmente é bem texto mesmo. Mas assim, eu super recomendo se você gosta de fantasias, assim, ó, tipo Senhor dos Anéis, coisas assim. E de RPG de mesa. Ó, daí fechou. Se você gosta de RPG de mesa e gosta de fantasia medieval, você vai gostar desse jogo com certeza. Né? Ela não é uma fantasia tão carregada, já aviso, né? É uma fantasia mais pé no chão, assim, mais contida, mais pessoal. Tem uma coisa mais fechadinha ali e tal. Tem os mistérios e tal. Mas não é uma fantasia, assim, tão focada em ação como um Senhor dos Anéis. Mas mesmo assim, eu acho que se você gosta de fantasia medieval e gosta de RPG de mesa, pode ir que você... E saiba inglês, né? Porque o inglês não é tão simples. Aí você vai gostar, com certeza. Tem esse impeditivo, né? Infelizmente. Mas vamos agora, então. Esse aqui foi o último dos RPGs, assim... Como é que a gente pode dizer? Daqueles que certeza que é RPG e que já estão lançados. Todos os três estão lançados. Podem conferir aí. No PC, principalmente na Steam, e tem alguns lançados. O Citizen Sleeper tem também no Switch, né,
Ivan? Isso. O Citizen Sleeper tá em todos, eu acho, no Xbox e no PlayStation todos. 4 também, eu acho. Deixa eu conferir. Beleza. Aqui no
Steam. World... Beleza, dá uma conferida aí. O Road Warden tem só pra PC, tá? E o Ian. E o Ian Tininger, aquele nome gigante ali, eu acho que também é só pra PC, não é?
Eu vou conferir, mas o Citizen Sleeper tá em todos mesmo, o Xbox também.
O Citizen Sleeper é muito bom.
O Teenage Exocolonist, ele tá no PS4, no Switch também.
Tá? Beleza. E o Road Warden, por enquanto, só no PC. Eu não vejo o Road Warden indo pra console, cara, porque texto tem que escrever, não sei se... funcionar.
Ah, eu acho que atualmente tá meio assim, eu não estranharia o Switch recebendo, porque o Switch tá recebendo muita coisa indie, assim, que você fala assim, não, isso daqui deveria ficar só no PC, mas acho que acho que tem. Vinil, né? Eu acho que tem chance.
Vinil 2 que foi pro Switch.
Uhum.
Bom, vamos então agora para os RPGs, então, Adventures, que estão mais de fronteira. A gente não tem certeza, assim, não bate martelo que é RPG, RPG, assim. Mas tem quantidade significativa de elementos de RPG que podem interessar vocês. E alguns deles não estão nem lançados, então a gente não pode ter certeza mesmo. A gente só sabe por demo, né? O primeiro deles, ó, vou botar aqui pra vocês, é esse aqui, ó, o Solid State. Vou deixar o Ivan falar desse aí, que esse aqui eu só descobri agora.
Esse daí foi complicado, porque esse foi um dos que o Steam não tava nem mostrando. Na lista lá não tava nem mostrando que esse jogo tava no evento. Mas enfim, esse jogo... Não teve demo. Esse daí é um dos que eu não consegui jogar, porque tem a demo lá, tá? Ainda tem a demo, tá lá disponível no Steam. Mas só que não foi enviado no pacote lá pra imprensa, não. E não tava na lista dos jogos. Ele foi colocado... Eu acho que ele deve ter sido colocado até depois. Provavelmente foi isso que aconteceu. Mas enfim, a ideia dele, que ele é vendido... A gente fica nessa dúvida por quê? Ele é vendido como uma visual novel, mas também na página eles colocam como RPG. E aí a ideia dele é que ele é sobre histórias cyberpunk, né? Ele é um jogo de futurista, em que você tem toda uma questão de uma conspiração corporativa com relação a biotecnologias. E aí você controla uma personagem que é uma hacker chamada Chloe. E a ideia dela, do jogo, é que você tem que se enfiar nessas tramas essas corporações estão fazendo para tentar fazer alguma coisa diferente, ver se você tem alguma capacidade de revolucionar no meio desse mundo, assim, que tá sendo tomado por políticas, por ações dessa corporação que estão ameaçando a vida das pessoas, dos amigos, dessa Chloe e esse tipo de coisa. Eu não cheguei a jogar, infelizmente, porque eles não disponibilizaram a demo desse. Ele parece muito interessante. A gente acabou vendo ele antes, logo antes de marcar aqui, né, organizar quais jogos. Ele foi o último que a gente colocou na lista, né? Justamente por causa disso, de não ter visto antes. Mas ele é um dos que me pareceu mais interessantes, assim, proposto. Só que eu não consigo colocar... Não sei se eu colocaria ele em RPG, porque o que deu pra ver dele, ele pode estar mais na visual novel mesmo e não no campo do RPG, né?
Pois é, foi a minha impressão também. Agora ele tá, eu acho bem interessante. Agora ele não parece tão futurista assim, parece um futuro recente, né?
É, sim. Parece tem um próximo. É. Ele parece isso mesmo. Sim.
Bom, depois aqui na sequência a gente tem esse aqui, ó, que é o The Pale Beyond, que eu tenho jogado, inclusive, recentemente. E ele é um outro RPG com simulação. Esse aqui é mais simulação que RPG, comparado com os outros. Mas também tem ali elementos. A ideia, qual que é? A ideia é que você tem um protagonista, um avatar, que não é exatamente um capitão, embora depois possa ser, enfim, vai depender também das suas escolhas, várias coisas. Mas ele é um cara que é um dos líderes desse navio e tal. Ajuda ali a gerenciar as coisas. E você pode escolher o background dele. Então você escolhe se você quer previamente ser entendido como um mercador, como um acadêmico. Tem algumas opções lá. Você escolhe se você veio na cidade, veio de algum cenário rural. Tem 3 ou 4 opções disso. Tem opções de casamento, se você já foi casado. Tem algumas escolhas lá que dão teu background. Aí, feito isso, você entra no navio, entra na tripulação, e aí você navega ali pro, acho que é Antártida, né? E aí chega lá, antes de, enfim, na trajetória, né? Não que o navio tenha batido numa coisa, mas ele fica trancado ali numa piscina ali de gelo, começa a congelar, depois de uma tempestade e tal, e aí ele acaba se perdendo ali, congelado ali. E aí o teu navio fica encalhado, tua tripulação fica presa ali, né? E aí você passa por uma simulação de sobrevivência. Vai passando tempo semana a semana e aí você pode gerenciar recursos. Os recursos que você gerencia, eles são em grande parte seus, tipo itens que você consegue mesmo. Tipo, sei lá, um acordeon, uma máquina fotográfica, tem itens pessoais. Mas você também tem pessoas, então você gerencia pessoas também, que é o grupo da tripulação. Não toda a tripulação exatamente, porque elas têm que... Só algumas que estão sob teu controle direto. E aí você e a sua party, vamos dizer assim, né? Vai ajudando a coletar recurso. Por exemplo, tem que caçar às vezes tem que conseguir recurso para, enfim, alimentar o forno ali, não sei como é que se chama, o negócio do motor ali do navio, né? E aí, aquilo ali é fundamental, não só pro navio andar, quando ele funciona, né, fora do gelo, mas também para aquecer o pessoal, porque, tipo, é muito frio ali. Então, eles têm que deixar aquilo ali aceso para o pessoal, enfim, se manter aquecido, né? O pessoal pode ficar doente, o pessoal pode ter fome, o pessoal pode passar frio, tem vários status negativos que esses personagens podem passar. E aí você tem que gerenciar recursos. Você também tem médico lá na tua... Nessa tua party aí, né? Você tem uns 3, 4 pessoal que pode mexer com medicina. Tem engenheiros. Tá bem interessante. Porque ele mistura elementos aí de RPG pelas tuas escolhas de diálogo também. Também tem as escolhas de diálogo que você faz, que vão ramificar essa trama. E ao mesmo tempo você tem elementos de simulação, porque você está gerenciando uma party, vamos dizer, meio grande, né? E você tem recursos que são mais, digamos assim, tem mais a ver com jogos de simulação, tipo comida, dá para ver ali pelo cantinho ali do trailer, aparece, né? Comida, aquecimento, né? Algumas coisas ali que tem a ver com simulação. Os personagens podem ir morrendo, enfim. E o teu objetivo aqui é sobreviver esse período de tempo e também solucionar alguns mistérios aqui por trás dessa viagem, tá? Isso acontece meio que em paralelo com a tua experiência. E é bem interessante esse jogo também. já lançou, né? Lançou no final de fevereiro. Ele tem também para PC e... Sabe mais o que ele tem, Ivan?
Eu acho que até agora é só PC.
Até agora é só PC, né? Mas esse aqui eu já acho que tem uma boa chance de vir para outros consoles, pelo menos Switch.
É, bem provável. Ele tem cara mesmo de... Porque, assim, ele não tem nada muito específico também, né? Em comparação que, tipo, ah, precisa ser do PC. Não, esse daí dava pra fazer o port de boa.
É, sim. Ele tem mais cara de PC. Eu olho pra ele, é um jogo de PC. Mas, hoje em dia, se dá pra portar isso aí pros consoles. Principalmente o Switch, né? Tem que saber. O que você tá achando? Você também jogou um pouquinho dele, né?
É, eu joguei só um pouquinho por causa de tentar jogar várias demos junto, né? Eu curti a ambientação, acho principalmente essa questão da sobrevivência bem interessante. Assim, acho que o foco nisso ajuda a dar um... Como que eu posso dizer? É um motivador bom, né? Uma escolha para motivação da história muito boa. Mas, de forma geral, assim, eu toquei muito pouco nele para eu falar... muito a respeito. Eu acho que você já explicou basicamente tudo que eu teria para falar.
Bom, depois dele, então a gente tem um outro aqui que eu não joguei, vou deixar você apresentar aí, o Mask of the Rose, é isso?
Isso.
2019. Sim. Conta pra gente aí.
Bem, a ideia do Mask of the Rose é o seguinte... se passa num universo a desenvolvedora, né, a criadora do jogo, tem um universo expandido em várias histórias, que é o Fallen London, que é o nome do universo. E aí a ideia do jogo é que ele se passa quase um ano, se eu não me engano, depois que Londres caiu. No subterrâneo, a cidade inteira caiu, e aí as pessoas passaram
Ela caiu literalmente.
Literalmente caiu no subterrâneo.
Caiu num abismo, assim.
É, caiu no abismo.
Que louco.
E aí a ideia é que as pessoas estão tentando se reorganizar, né? Deu um tempo, assim, quase um ano, é um tempo para elas se reorganizarem lá nesse novo ambiente, digamos assim, em que elas não conseguem ter um contato direto com o mundo exterior e tentam, né, fazer alguma coisa para se manter ali. Beleza. Isso também mudou...
Sobrevivência, então.
Assim, não é um jogo de sobrevivência. Esse é só o backstory dele, né? A ideia principal do jogo é a seguinte. Já lá, nessa Londres, você tem a chance de viver uma outra vida. A ideia é essa, basicamente. Com a Londres subterrânea, a ideia é que as pessoas passaram a ter... Como que eu posso dizer? Os níveis das pessoas passaram a ser um pouco mesclados, digamos assim. Tipo, as pessoas passam a identificar os outros, principalmente pelas vestimentas, porque são as vestimentas que ajudam a identificar se uma pessoa é um nobre que caiu, né, nesse lugar, se é uma pessoa que já não era de muitas posses, esse tipo de coisa. Então a ideia do jogo é mais você nessa nova localidade com uma certa certa predisposição, né? Você escolhe qual o seu background primeiro. E aí, a partir disso, você pode escolher. Você quer fazer com que agora, nesse lugar, você tenha interesse em procurar relações amorosas ou não com outras pessoas? Você quer amizades com as outras pessoas? Você quer só... Ele brinca com a ideia de matchmaking, né? De você pode ser meio que um casamenteiro lá dentro lá em Londres e pegar as pessoas e se intrometer na vida das pessoas a ponto de pegar juntar uma pessoa com a outra, fazer coisas de fazer missões que são de acordo com o que você quiser fazer mesmo. Ele é mais livre nesse sentido. Por exemplo, tem uma moça que ela te deu um emprego que você começa o jogo como alguém que trabalha para o censo do governo. Essa é a ideia básica do jogo. Você está lá trabalhando para o censo do governo que está tentando se reerguer ali nessa Londres. E a ideia é que ele precisa saber quem está nessa Londres e ainda está fazendo recenseamento, né? Então você é uma pessoa que sai por aí perguntando e tentando arrumar informações para passar para o governo. E aí essas informações são se a pessoa está, se ela mora sozinha, se ela é casada ou não. Esse tipo de coisa você precisa descobrir justamente porque o governo está querendo saber como que está organizado como que está organizada essa cidade agora. Beleza. Dito isso, você, a partir do momento que você interage com as pessoas, você tem a opção de fazer coisas diferentes. Por exemplo, eu estava conversando com uma costureira, que aí ela faz roupas variadas, e as roupas têm um papel muito importante, como eu estava falando, de te ajudar a mesclar com as outras pessoas lá na hora de conversar e fazer com que elas entendam que você é, por exemplo, se você está vestido com uma roupa que parece que você é um nobre, uma pessoa que também é nobre pode acabar tentando se relacionar, tentando fazer mais amizade com você, ou ela pode te ignorar se você tá com uma roupa que parece que você é mais pobre, e ela pode pensar que não vale a pena conversar com você, por exemplo. Essas coisas também, a roupa também influencia as opções que você pode ter de interação. Por exemplo, você tem um broche do governo que indica, eu tô fazendo essa pesquisa pro governo. Então você pode apresentar o broche pra pessoa não pensar que, pra pessoa saber, não, você é um representante do governo, então eu vou responder pra você. Ou então ela acabar ficando meio insegura porque ela tem coisas a esconder do governo. Essas coisas, você tem essas interferências assim do principalmente das vestimentas, que acabam servindo como se fossem atributos importantes mesmo que influenciam nisso, né? Mas eu não, essa é a ideia básica. Ele acaba falando às vezes que ele é um jogo de simulador de encontros, mas eu não diria que o romance é um ponto tão, tipo assim, ele é um ponto do jogo, mas ele não é o romance do seu personagem com os outros que é o ponto principal. É o ponto de você saber gerenciar, assim, ele é mais um jogo sobre, como que eu posso dizer, manipulação social, eu diria nesse sentido, do que um jogo de romance, por exemplo. Ele é um jogo sobre saber lidar com as pessoas e fazer com que elas façam o que você quer, basicamente.
Tem ramificação a narrativa?
Tem várias ramificações. Até essa coisa do censo mesmo que eu falei. Você pode não entregar o censo. Você pode... O censo te dá dinheiro, mas você pode falar assim, não vou entregar esse censo porque eu não quero entregar a informação dessa pessoa. E aí, às vezes... E aí você pode interagir mais com uma pessoa. Você tem os dias, né? Você tem o horário, que aí você pode fazer as ações naquele determinado horário e depois você já não consegue mais fazer aquelas ações. Então tem várias ramificações do que você consegue fazer, de qual lado você está mais... se você está mais voltado a agir para o governo por questões assim éticas do seu personagem, se você quer trabalhar para o governo só para ganhar o dinheiro, se você não quer mais trabalhar para o governo, se quer fazer outras coisas. Tem várias coisas que ele tem assim como proposta. Eu não joguei o suficiente para ver se isso é tão ramificado quanto a proposta apresenta, assim, mas a princípio pareceu que sim, assim, no que eu joguei.
Bom, vamos ver. Ele tá com mais cara de adventure por enquanto, né?
É, ele tem uma cara de. Ele tem uma cara de adventure que tem, ó, elementos de RPG ali pra organizar as ramificações, né? Aí. Não sei, eu não sei ainda se eu coloco ele estritamente como RPG. É.
E ele tem só pra PC também?
Ele vai sair junto. Ainda, né? É, ele vai lançar ainda, né? Ele vai lançar agora em junho. Ele vai lançar em junho no PC e no Switch.
Switch, é, beleza.
Isso. E aí depois ele vai lançar nos outros consoles. Ele vai lançar pra Xbox e pra PlayStation também. Só que é depois.
Perfeito. Vamos no próximo aqui. É o Stray Gods. Faltam mais dois aqui.
Isso.
Stray Gods.
A ideia do Stray... o Stray Gods eu joguei também. Esse é o que tem, né? O subtítulo dele é A Roleplay Musical, né? E aí a ideia dele...
E quem escreveu é o escritor do Dragon Age, né?
Isso.
O líder de design ativo.
É, o que acontece? Eu não sei se eu classifico ele como RPG pelo que eu tive de experiência, né? Vou contar mais ou menos a ideia da história primeiro, que é o seguinte. O Stray Gods, ele conta a história de uma moça que ela faz parte de uma banda, tá? A ideia é que essa banda tá procurando um último integrante que possa fechar a banda mesmo, né? E aí ela tem a Grace, que é o nome da personagem, tá na situação em que ela tá se sentindo meio perdida por questões pessoais, assim, que ela acabou desvirtuando na vida, digamos assim. Ela acabou... Eu falo como se fosse uma grande coisa, mas ela só abandonou os estudos. E aí ela, pra poder seguir essa carreira na música. E aí quando ela tá nesse ponto em que a banda tá precisando de... precisando ter sucesso, precisando ter mais alguém pra fechar e tentar conseguir alguma coisa, ela se vê num ponto em que ela tá se questionando sobre as decisões que ela fez ao longo da vida, assim, incluindo essa questão dela ter abandonado os estudos, e que pesa muito para ela pessoalmente. Ela se sente como se ela tivesse feito uma grande escolha na hora que ela deixou os estudos para trás, e isso pesa para ela. Beleza. Aí a ideia é que então, durante as audições que eles estavam fazendo para conseguir alguém para a banda, ela acaba tendo um contato inesperado com uma moça que ajuda ela a pensar que ela tem... Como que eu posso dizer? Que ela tem uma... que ela pode... tomar suas próprias decisões, né? Digamos assim, ela ajuda ela a pensar na própria vida como uma coisa assim, que ela não falhou na vida no momento que ela tava meio deprimida. E aí, né, durante esse momento que ela tá cantando com essa outra moça, que é um musical, ela tem a opção de escolher três builds específicas, que ela escolhe entre ser badass, que é a opção em que ela foca mais em ter atitude, a opção dela foca em carisma, que aí ela ela foca mais na questão das amizades que ela consegue fazer, ou a terceira opção é ela focar em inteligência e ser uma pessoa com uma capacidade mais cognitiva maior, digamos assim. É essa a ideia das três builds. E isso impacta uma cena específica de história só, em que se você não tiver escolhido a opção dela ser mais inteligente, ela não consegue fazer uma escolha específica, fica fora. Mas o jogo inteiro, ele é uma... A demo inteira que foi mostrada... O que ela mostra é só um trecho de Adventure. Que você tem as escolhas lá. Tem essa única ramificação com o efeito de qual build você escolheu. E não dá pra sentir que tem alguma forma de progressão da personagem específico. Só tem a questão das ramificações mesmo da história. Aí eu fiquei assim... Eu fiquei mesmo na dúvida se é um adventure com essas builds de RPG. Ou se é um RPG mesmo. E só que a demo não conseguiu mostrar. Porque ela... Tem um trecho depois com outro musical em que tem várias escolhas que estão associadas a essas builds, mas que você pode escolher qualquer uma. E aí eu fiquei assim, eu não sei se isso vai ter algum momento em que eu tenho os atributos dela separado, tenho uma progressão de atributos, ou se é uma coisa realmente assim, só escolhi a build ali no início e... por conta disso, ele me dá ramificações específicas e acabou. Porque pela demo ficou parecendo isso, sabe? Pela demo eu não senti que tinha nada muito específico de RPG ali. Pra mim, eu classificaria ele facilmente como só adventure e acabou. Assim, a demo só me mostrou isso.
Parece que o roleplaying, que tá ali no título, né? Ele tem mais a ver com... O cinema literal de roleplaying, né? Que é interpretar interação, interpretar papéis, né?
Sim.
Mas vamos ver aí se... Quem sabe mais pra frente a gente vê... Seria bem interessante ver mecânicas de RPG mais complexas relacionadas à música. Isso é uma coisa que não se vê muito.
Sim. Pois é, eu acho que tem... Poderia ser bem interessante, mas pela demo eu não... Eu tipo assim, eu gostei do jogo, eu jogaria... Mas eu não classificaria como RPG. Só isso, assim. Tá lá na descrição do jogo, assim, no gênero. Aventura, vírgula, RPG. Eu não senti. Sim. Sabe? Pra mim é só adventure.
Bom, vamos ver. Ele também lança pra PC. Esse é só pra PC, isso. Né? Mas depois pode ser que tenha algum port.
Uhum. Ele se lança em agosto. Agora.
Por fim, a gente tem aqui o Demon's School, que esse aqui supostamente é um RPG tático, né? Ivan, é isso?
Supostamente é um RPG tático, mas assim, a experiência, eu na demo, eu só vi a parte tática, eu não vi a parte do RPG. Não sei se tem, né, porque é aquela coisa, a demo mostra uma parte muito pequena do jogo, a gente não tem como ter certeza que os elementos...
É uma demo de história, né?
Deixa eu
chegar. É uma demo de história, né?
É uma demo de história, mas vou chegar nesse ponto. Deixa eu só explicar aqui, tipo assim, a parte do RPG pode ser que tenha, né, no jogo final, mas no que deu pra sentir na demo... pareceu mais um tático no mesmo a mesma quantidade de RPG que tem no Captain Velvet Meteor, assim, que não é, sabe, não é, é um tático, mas enfim, voltando a demo que tem lá, né, eles lançaram uma primeira demo que o jogo tem duas demos específicas. A primeira, primeiramente eles fizeram uma demo sobre a narrativa agora. E depois eles iam fazer uma demo sobre o gameplay. Eu joguei a demo narrativa. A demo narrativa começa no meio da história, do nada, assim. Você já tá no meio da escola. Os personagens estão lá na escola. Tem uns demônios aparecendo lá, do nada. Eles estão tentando fazer alguma coisa lá que não dá pra entender, porque eles estão lá numa sala fechada falando, os demônios estão aparecendo. Você não me explicou nada, por que que tá aparecendo isso? Eles não sabem, mas como que eles têm esses poderes? Por que que eles estão lutando com os demônios? Eu não entendi nada, porque você começou no meio da história, eu fiquei assim, confuso mesmo.
Isso é bem comum em algumas demos, né? Sim. A demo do Sea of Stars também é assim, parece.
Pra uma demo de história, ficou meio difícil entender qual é o estilo mesmo. Tipo assim, qual a ideia da história? Ah, eles estão lutando contra demônios. Por quê? Não sei. Sabe? Tipo assim, ah, beleza. Isso você poderia me mostrar.
E num evento de narrativa, né?
Num evento de narrativa. Então, assim, eu gosto. Tipo assim, eu achei bem interessante, tá? Principalmente na parte do gameplay, que foi a melhor parte que deu pra mostrar no, na demo. Mas assim, falando sobre ambientação, porque ambientação também deu pra ver, né? A parte da história que ficou mais confusa. Ambientação, ela é escolar, né? Você tem um grupo de 4 personagens. É, se eu não me engano, é uma moça e 3 rapazes. Ou talvez um desses personagens seja não binário, na verdade. Mas a ideia é basicamente isso. Eu acho que talvez o de cabelo rosa seja não binário. Assim. Mas enfim. Você tem esses 4 personagens. Eles estão na escola. E a ideia dele é que eles estão lutando contra uns demônios lá. Não sei porquê, mas enfim. Eles estão lutando contra eles. Então tem um clima, né, da aventura que lembra um pouco os Persona 1 e 2, especificamente. Não só por conta dessa questão da ambientação escolar, não é? Tipo assim, não é qualquer jogo escolar é Persona, não é assim. Mas é também por causa do estilo gráfico dele, porque primeiro ele é essa questão dele ser isométrico, né? A questão do estilo dos...
Eu adoro esse gráfico isométrico.
E o estilo dos personagens também, né? O gráfico dos personagens, ele é mais longilíneo. Ele tem uma proporção corporal que normalmente quando eles fazem os personagens, eles acabam dando umas... como é que fala? Muitas vezes eles fazem o personagem mais chibi, né? Mais cabeçudo, uma proporção que não é exatamente... realista, e ele não, ele faz uma proporção que também era o que Persona 1 e 2 fazia lá no PlayStation 1, que é um estilo, né, que você vê o corpo dos personagens, você fala assim, isso realmente parece um adolescente com aqueles braços e pernas longos e coisas do tipo, sabe? Então, assim, eu gostei bastante do estilo gráfico, ele é bem colorido, ele é bonito mesmo, assim, no geral. E tá, beleza. A ambientação deu pra ver. Aí, outra coisa. E aí tem a transição, tipo assim, quando aparecem os demônios, eles vão pra uma espécie de mundo paralelo, e aí começam as coisas a quebrar no entorno e fazer um tipo uma arena de batalha específica pro combate tático, que eu pessoalmente acho bonito, acho bem interessante assim o estilo gráfico que eles fazem para mostrar que aquilo é esse momento aí da escola, que sabe, ele mostra que eles foram para uma espécie de mundo paralelo ali para batalha, só para deixar claro assim que aquilo é uma ambientação sobrenatural, digamos assim, naquele momento. Enfim. Em termos do combate, ele é um combate tático. Ele é um combate tático que eu gostei bastante, inclusive, que ele funciona assim. Você tem os personagens, eles têm, inclusive, na demo, eles só têm, tipo, 3 pontos de vida. Então, se eu não me engano, eram 3. Que aí você tem a vida é um recurso muito escasso, digamos assim. Você tem que tomar bastante cuidado por conta disso. E tá, beleza. Você tem as ações do turno. Só que as ações não são individuais. Não é cada personagem, eu vou movimentar esse personagem dessa vez, depois eu vou movimentar o outro, depois eu vou movimentar o outro. Não, você tem as ações... São definidas por pontos já coletivos. E aí você pode, por exemplo, se você quiser, eu posso pegar o personagem do cabelo rosa ali, movimentar ele 3-4 vezes. Mas 4 vezes eu acho que nem vai dar. Mas 3 vezes. Por quê? Por que não vai dar pra fazer mais do que isso? E você pode fazer isso à vontade, assim, até chegar nesse ponto. Porque cada movimentação movimentei um personagem pela primeira vez. Eu gasto um ponto de ação, tá? Movimentei, e aí a movimentação já inclui o ataque também, né? É uma movimentação que inclui andar e atacar ou fazer qualquer coisa que esteja dentro daquela área de efeito. Beleza. Fiz. Aí na próxima vez eu posso pegar um outro personagem, mas eu posso pegar o mesmo. Se eu pegar o mesmo personagem, eu vou gastar 2 pontos dessa vez. Na próxima vez, 3. Então, assim, fica menos vantajoso repetir o personagem a cada vez que você faz isso. Só que aí tem algumas coisas, né? Tipo assim, isso é um ponto interessante, e tem a questão também de que cada personagem, ele tem um... Como é que eu explico? Ele tem um estilo de movimentação diferente. Que nem no xadrez você tem, por exemplo, cavalo movimentando em L. Os personagens do Demon's Crew, cada um tem uma área de movimentação que é diferente. Então você tem que... Às vezes um personagem pode estar numa posição mais estratégica, e por isso é mais vantajoso você repetir ele do em vez de usar um outro. E aí, eu gosto muito da liberdade que ele deu com relação a isso, e ao mesmo tempo sendo um jogo que incentiva você a ter usar a party toda, entender o posicionamento dos personagens. É, sabe?
Parece interessante. Eu gosto desse... Quando tem RPGs táticos que fazem um bom aproveitamento de todo mundo, né, de formas individuais, a morte ali de um acaba sendo crucial, porque daí você perde todo um leque de opções de moveset que só ele podia fazer, né? Isso faz sentido também, eu acho, com esse design menor, né? Você vê que tem ali uma escala menor no cenário das batalhas, né?
Sim.
Então faz sentido você ter peças únicas, poucas delas, né?
Bom, na demo mesmo só mostra 4 personagens, né? Não sei como vai ser no jogo final, mas eu senti que eles conseguiram trabalhar bem essa questão de cada personagem ter sua... ter uma utilidade diferente, ter uma forma de aproveitar eles mesmo ali na batalha, formas diferentes de aproveitar eles na batalha. E... a única coisa que eu não senti mesmo assim, pela demo, eu falaria que ele é um jogo de estratégia tático, mas não falaria RPG, assim, porque não senti que... não ficou claro pra mim se vai ter realmente algum nível de progressão dos personagens, alguma forma de melhorar eles, ou se eles vão ficar restritos nesse conceito de... Tem 3 pontos de vida, tem a movimentação desse jeito, tem esses golpes. Porque, assim, só nisso daí, pra mim, já tá até bom, sabe? Não acho que isso faz o jogo pior. Mas eu acho que, assim, se for isso, aí já não entra na categoria, né, de RPG. Assim, então tem que...
Sim, sim. Falta uma evolução pessoal, né, dos personagens, né? O level, status, ou equipamento...
E na demo, assim, pelo menos, não mostra. Às vezes no jogo final tem, né? Como eu tava falando, às vezes a demo não necessariamente é representativa de que não vai ser um RPG no final. Ela mostra só um trecho pequeno. Então,
pode ser que ver também tem que ver também o enredo, se vai ter escolhas de diálogo, se vai ter ramificação, né? Como é que vai funcionar isso aí? Mas então ele lança pra PC e Switch, né?
O Demon's Crew, eu acho que ele tá em 2023, né? Ou ele não chegou. Ele chegou a anunciar a data ainda não, né? Não chegou a ter data.
Não, parece que ele vai ter. Vai ter só pra PC e Switch, pelo menos por enquanto. Mas só tá em 2023, né?
2023. Ele tá aqui marcado pra 2023 sair, mas a gente não sabe ainda data específica. Ele tá ainda em desenvolvimento, né?
Pode ser até adiado, não sei.
É, pois é.
Bom, gente, então é isso aí. Esse é o nosso Narracon. que vocês podem conferir alguns outros títulos, ó, vocês podem ver que além de RPGs e desses outros aí que estão no limiar entre RPG e Adventure, simulação, tático, eles têm aí uma série de outros jogos bem legais. Esse Norco aí, ó, que tem na lista Norco, Immortality, né, são muito bons, recomendo eles. E tem vários outros aí interessantes aí para vocês darem uma olhada, né? Tem alguns aí que eu ainda não conheço. Mas espero que tenha ajudado vocês a conhecer aí mais alguns RPGs indies, né? Eu acho que vários deles aí precisam de mais visibilidade, tem bastante coisa interessante no cenário indie ultimamente. Eu pelo menos tenho encontrado títulos muito bons, incluindo aqueles três que a gente destacou aqui, né? Que para mim estão entre os melhores até RPGs que eu joguei nos últimos anos. Então eu super recomendo assim, vocês ficarem atentos a esse evento no próximo ano, né? Que é anual, né, Ivan?
Isso, anual. É, ano que vem vai ter, espero que tenha mais RPGs ano que vem, porque achei relativamente fraco, assim, porque é, em termos de, tipo assim, os jogos, os RPGs que a gente escolheu, que a gente viu lá, realmente são muito bons, né? Mas foram poucos, se você pensar assim, 43 títulos. Aí a gente escolheu 3 RPGs só. E o resto a gente não consegue, tipo assim, fica no limiar.
Eu fico imaginando, né, se outros RPGs forem tão bons quanto aqueles três, nossa, seria um evento e tanto, assim, pra RPGistas, né, porque aqueles três são muito bons mesmo. Se tivesse, digamos, mais uns 7, assim, seria incrível. Eu adoraria ver mais RPGs com foco narrativo, assim.
É, vamos ver.
Vamos ver aí. Vamos ver o que nos espera aí ano que vem. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Obrigado por ouvirem até aqui, eu assistirem. E vejo vocês aí no próximo Random Encounter. Até lá!